está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 25 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em viagem à Espanha, presidente Lula tem encontro com empresários para apresentar oportunidades de negócios.
E afirma interesse em aumentar parcerias com o segundo país do mundo com mais investimentos no Brasil.
As condições estão dadas para aprofundar mais nossa cooperação econômica e comercial. Queremos atrair uma nova onda de investimentos espanhóis.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Dia Mundial de Luta contra a Malária.
Ministério da Saúde lança campanha de prevenção à doença.
Ciência e tecnologia para que o Brasil continue como um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
Vamos falar sobre o trabalho da Embrapa, que completa 50 anos esta semana.
Tema da entrevista ao vivo com o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Celso Luiz Moretti.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Você sabia que os nossos alimentos produzidos no campo são consumidos por gente de todo mundo?
Só para se ter uma ideia, um em cada quatro produtos do agronegócio em circulação no mundo é brasileiro.
É o que diz levantamento da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
A empresa, que completa 50 anos esta semana, contribui para que o Brasil seja referência mundial em ciência e tecnologia para a agricultura e um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
Vamos saber mais sobre o assunto em uma entrevista com o Celso Luiz Moretti, presidente da Embrapa, que está nos nossos estúdios ao vivo. Boa noite, presidente.
Boa noite, Márcia. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos escutam aqui na Voz do Brasil. Um grande prazer estar com vocês.
Para começar, presidente, como é que a Embrapa incentiva a agricultura no país?
A Embrapa incentiva a agricultura levando conhecimento, levando tecnologia, levando inovação para a agricultura de todos os tamanhos, do pequeno, do médio e do grande. Nós entendemos os problemas da agricultura e, por meio das nossas ações, levamos soluções para fazer chegar mais alimento à mesa do consumidor.
Presidente, a Embrapa tem um dado que diz que para cada real aplicado pela empresa em 2022, foram devolvidos R$ 34,70 para a sociedade. Como é que isso ocorre? Que tipo de retorno é dado à sociedade?
Isso mesmo, Luciano. Nós todo ano fazemos um trabalho chamado Balanço Social, onde nós calculamos, por meio de uma metodologia consagrada em todo o mundo, o que nós fazemos com cada real que é investido na Embrapa. E no ano passado, quando nós fizemos as contas, chegamos a esse número. Para cada real que a sociedade brasileira, para cada um dos cidadãos brasileiros, colocou na Embrapa, nós devolvemos quase R$ 35,00 para a sociedade de volta.
Presidente, como é a atuação da Embrapa com a agricultura familiar?
A Embrapa tem hoje quase que 40% da sua carteira de projetos destinado para a agricultura familiar. É na produção de hortaliças em todos os lugares do Brasil, é na produção de caprinos, de ovinos, de fruticultura, de pêssego, enfim, leva soluções para o agricultor familiar, para levar mais comida para a mesa do brasileiro.
E a Embrapa também trabalha com capacitação?
Trabalha assim, Luciano. A Embrapa, ela trabalha com capacitação presencial e também com capacitação online. Quem está nos escutando aqui na Voz do Brasil pode acessar a nossa plataforma eCampo. Só nesses últimos anos foram mais de 700 mil pessoas treinadas na plataforma eCampo da Embrapa.
Podemos dizer que a Embrapa trabalha junto com a ciência para o campo produzir melhor?
A agricultura brasileira é movida à ciência. A Embrapa levou muita ciência para a agricultura ao longo dessas quase cinco décadas, cinco décadas que nós vamos completar amanhã, e a ciência realmente esteve no cerne desse desenvolvimento.
Bom, presidente, nós temos a informação que entre 1973 e 2022, a Embrapa desenvolveu mais de 18 mil projetos. O senhor pode trazer alguma iniciativa prática da Embrapa que trouxe impactos para a produção rural?
Posso sim, Luciano. O sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, que hoje ocupa 18 milhões de hectares em todo o Brasil, veio por meio desses projetos que nós conduzimos ao longo dessas últimas cinco décadas.
E vamos falar desse aniversário, A Embrapa completa amanhã, dia 26 de abril, 50 anos, e traz o slogan "Seu futuro inspira a nossa ciência". Qual a expectativa para o futuro?
Olha, é seguir sendo, como nós fomos esses últimos 50 anos, uma empresa relevante, estratégica e importante para a vida do brasileiro. A Embrapa está no café da manhã, no almoço e no jantar de todo brasileiro, e é assim que a gente espera seguir sendo.
E como é a perspectiva para os anos que vêm por aí? Os próximos 50 anos, por exemplo, presidente?
Olha, Luciano, os próximos 50 anos, claramente nós temos algumas demandas, como sustentabilidade, como mais investimento em agricultura digital, né, como a questão de bioinsumos, de uso de bioinsumos. Então, é uma demanda que vai ser crescente. O Brasil já alimenta uma boa parte da população global e com essa ciência, com essa tecnologia, não tenho dúvida que vamos aumentar uma parcela ainda maior da população global.
Como é que o produtor rural pode ter acesso às pesquisas, serviços oferecidos pela Embrapa?
A Embrapa está presente em 43 centros de pesquisa em todo o Brasil, praticamente em todas as unidades da federação. O produtor pode procurar diretamente a unidade da Embrapa, pode procurar os órgãos de assistência técnica e extensão rural, né? As secretarias municipais, as secretarias estaduais de agricultura, que são parceiros da Embrapa e ajudam a levar o conhecimento até o produtor.
Bom, a gente falou do início do investimento de R$1, gera R$ 35,00. Eu acho que ficou ainda faltando que o senhor dissesse como é que esse retorno aparece para a sociedade na prática, né?
Ora, na prática, Luciano, quando nós temos um trigo, né, que é produzido no Brasil, o Brasil está prestes a se tornar, né, autossuficiente na produção de trigo, né, que você tem um alimento a um preço mais baixo. Se nós olharmos esses últimos 40 anos, né, nós reduzimos em mais de 100% o custo da cesta básica oferecida por brasileiro. Então é dessa forma, com a tecnologia chegando na ponta, que o cidadão percebe esse impacto da Embrapa.
Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa que o serviço da Embrapa atende os grandes produtores que têm dinheiro para investir e contar com essa tecnologia. Isso é realidade? Os pequenos produtores também contam com a Embrapa na prática?
Luciano, a Embrapa trabalha para todas as agriculturas do Brasil, para o pequeno, para o médio e para o grande. O Brasil tem hoje 6 milhões de propriedades rurais, 85% dessas propriedades são pequenos produtores e nós estamos lá junto com eles levando conhecimento e tecnologia.
Eu queria saber do presidente ainda como é que esse cidadão que está ouvindo a gente agora pode se sentir parceiro da Embrapa, pode ser parceiro da Embrapa.
Olha, essa parceria é algo natural, né? Nós temos, como eu disse, né, 6 milhões de propriedades rurais, né? A pessoa que está na cidade, né, o consumidor, né, que tem ali, como eu disse, um alimento mais barato na cesta básica, no seu almoço, no seu jantar, enfim, no café da manhã, é parceiro da Embrapa, né, e se beneficia desses resultados. Uma empresa pública do Estado brasileiro que tem ajudado ao longo dessas 5 décadas no Brasil se tornar cada vez mais produtivo e sustentável.
Perfeito. Conversamos com Celso Luiz Moretti, presidente da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Muito obrigado, presidente, por sua participação.
Eu que agradeço. Obrigado. Um grande abraço a todos.
Em mais um trecho da viagem oficial à Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou hoje em Madrid, capital da Espanha.
Em encontro com mais de 200 empresários, o presidente encerrou o Fórum Empresarial Brasil-Espanha e apresentou oportunidades de investimento.
A Espanha é o segundo país do mundo com mais investimentos no Brasil, com US$ 63 bilhões.
Mais de 1.000 empresas atuam no mercado brasileiro, principalmente nos setores financeiro e de comunicações.
No comércio bilateral, o valor das exportações brasileiras para a Espanha chegou a €9 bilhões no ano passado.
O presidente Lula defendeu parcerias com o setor privado, falou sobre a retomada do protagonismo do Brasil na questão climática e destacou a importância de concluir um acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Direto de Madrid, a repórter Jéssica Gonçalves traz os detalhes.
Durante o encontro com os empresários em Madrid, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou que a Espanha é um importante parceiro comercial do Brasil e falou sobre o interesse em aprofundar a cooperação econômica com o país europeu.
A relação do Brasil com a Espanha me parece que está chegando por volta de US$ 10 bilhões. A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. As condições estão dadas para aprofundar mais nossa cooperação econômica e comercial. Queremos atrair uma nova onda de investimentos espanhóis. O programa de investimentos em infraestrutura que lançarei em maio trará oportunidades promissoras.
Lula destacou aos empresários que o Brasil está fortalecendo os marcos regulatórios e as parcerias com o setor privado, o que deve ser fator de atração para mais investimentos. O presidente ressaltou ainda que quer retomar a liderança do Brasil na agenda climática, ampliando ainda mais as fontes de energia renováveis e perseguindo a meta do desmatamento zero.
80% da nossa energia é energia limpa, hidrelétricas, eólica, solar, etanol, biomassa, e agora estamos provando que vamos entrar no mundo do hidrogênio verde, uma nova oportunidade de investimento no Brasil. Seremos implacáveis no combate aos crimes ambientais. Vamos cumprir nossos compromissos de zerar o desmatamento até 2030.
Outro assunto tratado no encontro foi o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Lula reforçou que o objetivo é fechar as negociações ainda este ano e destacou a importância da Espanha nesse processo, já que o país deve ocupar a presidência da União Europeia no segundo semestre. Também presente no encontro, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, Jorge Viana, destacou a importância do acordo.
Poucos países do mundo têm condição de fazer o enfrentamento dessa crise climática como o Brasil. E acho que a formação de blocos como a União Europeia, como o Mercosul, pode ajudar a somar isso. Enfrentar o problema da fome, da escassez de água, trabalhar a transição da descarbonização do planeta.
A vice-presidente e ministra de Assuntos Econômicos e Transformação Digital da Espanha, Nadia Calviño, diz estar confiante na finalização do acordo.
Um acordo comercial que é, em realidade, uma oportunidade única.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula participou de um encontro com centrais sindicais no hotel onde está hospedado. Para esta quarta, além da assinatura de acordos, está prevista a visita de Lula ao presidente da Espanha, Pedro Sánchez, e um almoço com o rei Felipe VI no Palácio Real. De Madrid, na Espanha, Jéssica Gonçalves.
Com 31 países envolvidos, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode criar a maior área de livre comércio do mundo.
No Brasil, a expectativa é de aumento da competitividade das empresas e maior diversidade dos produtos vendidos para países europeus, com a redução das tarifas de exportação.
O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi aprovado em 2019 e, neste momento, está em análise jurídica para depois ser aprovado pelos países que compõem os dois blocos.
E mais cedo, o presidente Lula encerrou a viagem a Portugal com a participação em uma sessão da Assembleia da República, o Parlamento Português.
No discurso, o presidente falou da retomada das relações diplomáticas do Brasil com o resto do mundo.
Lula falou sobre democracia e também tratou da guerra entre Rússia e Ucrânia e a busca pela paz no continente europeu.
A reforma do Conselho de Segurança da ONU foi defendida pelo presidente brasileiro.
Durante a sessão solene, o presidente afirmou que está trabalhando para retomar a tradição diplomática do Brasil e renovar os compromissos com as instituições multilaterais. Lula defendeu também a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Sua composição determinada ao fim da Segunda Guerra Mundial, 78 anos atrás, não representa a correlação de forças no mundo contemporâneo. Por isso, defendemos uma reforma que resulte na ampliação do Conselho, de maneira que todas as regiões estejam representadas de forma permanente, de modo a torná-lo mais representativo em seu processo deliberativo e mais eficaz na implementação de suas decisões.
No Parlamento Português, Lula voltou a condenar a violação da Ucrânia pela Rússia e insistiu na importância das negociações pela paz.
Acreditamos em uma ordem internacional fundada no respeito ao direito internacional e na preservação das soberanias nacionais. Ao mesmo tempo, é preciso admitir que a guerra não poderá seguir indefinidamente. A cada dia que os combates prosseguem, aumenta o sofrimento humano, a perda de vidas e a destruição de lares. É preciso falar em paz. Para chegar a esse objetivo, é indispensável trilhar o caminho pelo diálogo e pela diplomacia.
A visita de Lula à Assembleia coincide com as comemorações do 49º aniversário da Revolução dos Cravos. Também conhecido Dia da Liberdade em Portugal, foi um movimento popular e militar ocorrido em 1974 contra a ditadura de António de Oliveira Salazar. Seu símbolo foi o cravo, uma flor colocada nos canos das espingardas dos soldados. De Lisboa, em Portugal, Gabriela Noronha.
Acabar com a malária até 2035.
No Dia Mundial de Luta contra a Doença, Ministério da Saúde lança campanha de prevenção.
Os detalhes daqui a pouco.
As micro e pequenas empresas são responsáveis por 62% da mão de obra empregada no país.
E para auxiliar essas empresas, o governo ampliou o prazo de pagamento de empréstimos feito por meio do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
O programa foi criado em função da pandemia.
Por meio dele, os empreendedores podem usar o crédito para manterem os negócios, com a compra de equipamentos, mercadorias, reformas e despesas.
O prazo para pagamento dos empréstimos do novo PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, passa de 4 para 6 anos. E essa não é a única mudança. A lei sancionada pelo presidente Lula cria um prazo mínimo de carência de 12 meses. O programa mantém o teto de juros mensais, que é de 6% mais Selic, e prevê ainda que contratos de empréstimos celebrados a partir de 2021 podem ser renegociados pelas novas regras. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, fez o anúncio nesta terça-feira no Palácio do Planalto e disse que o governo quer fortalecer as micro e pequenas empresas.
O presidente Lula sancionou o novo PRONAMP. Só Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal foram 36 bilhões que o prazo iria vencer e que com o novo PRONAMP foi prorrogado.
As micro e pequenas empresas correspondem a 99% das 20 milhões de empresas existentes no país, segundo dados do governo, e são responsáveis por 62% da mão de obra empregada e por 27% do produto interno bruto brasileiro, que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país. O PRONAMP permite operações de crédito no limite de 30% do faturamento anual das empresas. Os empréstimos podem ser usados em compra de equipamentos, reformas, despesas operacionais e compra de mercadorias. E para os produtores rurais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou o lançamento para a próxima segunda-feira de linha de crédito para exportadores, no valor de R$1 bilhão. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, explicou que o dinheiro vai poder ser usado para a compra de máquinas e equipamentos.
Os exportadores que têm da agricultura, que têm recebíveis em dólar, eles vão poder operar essa linha para compra de máquinas e equipamentos, tratores, colhedeiras, instrumentos para irrigação, para armazenagem, e eles já vão sair dali com a máquina e o crédito é automático, que é totalmente informatizado. O que não pode ter? Não pode ter desmatamento ilegal.
E em 25 de maio, Dia da Indústria, o BNDES vai lançar linha destinada ao setor e também voltada aos exportadores. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A arrecadação do governo com impostos e taxas alcançou mais de R$171 bilhões em março.
O resultado é 0,42% menor em relação ao mesmo mês do ano passado.
O resultado foi influenciado pela desoneração dos combustíveis e a queda no preço de commodities, como destacou o chefe de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.
Nós estamos no momento em que os combustíveis não estão onerados, então a gente não está tendo arrecadação dos combustíveis. Em comparação com o ano passado, nesse período a gente tinha a oneração dos combustíveis. O outro fator é com relação à acomodação do resultado das empresas. Foi majoritariamente determinado pelo comportamento dos setores vinculados às commodities. A gente está falando do petróleo e do minério de ferro. Passado os efeitos mais intensos de instabilidade no mercado global, promovidos pela guerra na Ucrânia, mais distantemente pela Covid, você tem uma acomodação no preço das commodities. E isso vai ser refletido no resultado das empresas.
No acumulado de janeiro a março de 2023, a arrecadação alcançou mais de R$581 bilhões, o melhor desempenho para os 3 primeiros meses do ano desde 2000.
O Brasil quer eliminar completamente a malária até 2035.
E para alertar a população sobre a prevenção e o tratamento da doença, foi lançada uma campanha.
A malária é transmitida através da picada da fêmea de mosquitos infectados, Os insetos costumam se reproduzir em pontos com água limpa, sombreada e de baixo fluxo, muito frequentes na Amazônia brasileira. A região concentra 99% dos casos, com incidência maior nas populações de maior vulnerabilidade social. Por isso, será criado um grupo de trabalho voltado especificamente para o combate à doença na região, como destacou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel.
Um plano estratégico específico para a Amazônia Legal. Então, esse é o compromisso, né, do Ministério da Saúde, principalmente visando o preenchimento de alguns vazios, tanto na vigilância quanto na assistência, quando nós olhamos a distribuição, inclusive dos equipamentos, né, de saúde no Brasil, eles são bastante diferenciados por região.
Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam que no ano passado, 50 pessoas morreram devido à malária no país. No total, foram registrados mais de 129 mil casos da doença, uma redução de 8% em relação a 2021, mas ainda abaixo da meta estipulada, em 113 mil notificações. Como parte das estratégias para interromper o ciclo de transmissão do mosquito, Alda da Cruz, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, destacou a distribuição de medicamentos e de testes para o diagnóstico da doença.
O Ministério distribuiu 172 mil testes, né, entre estados e DSEIS, e mais de 300 mil testes estão para serem entregues em 2023. Tá? Então, nós estamos com os nossos estoques abastecidos, né, tanto de testes como de todos os medicamentos necessários para o tratamento.
Ainda para este ano, o SUS está preparado para tratar mais de 800 mil pessoas com a doença. A meta é eliminar completamente a malária do Brasil até 2035. Nesse sentido, foi lançada uma campanha nesta terça-feira para alertar a população e os profissionais sobre a prevenção e o tratamento da doença.
No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo.
A campanha será divulgada pela TV, rádio e internet nos estados da região amazônica. Nas áreas mais remotas e vulneráveis, carros e barcos de som vão alertar sobre a malária. Reportagem, Márcia Fernandes.
Fazer o Brasil ser a sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027.
Para isso, o governo federal vem atuando no apoio à candidatura brasileira.
Hoje, a ministra do Esporte, Ana Moser, foi até a sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, no Paraguai, para falar com representantes da Conmebol sobre a realização de um Mundial Feminino na América do Sul.
A ministra afirmou que a candidatura brasileira faz parte de uma estratégia para desenvolver o futebol feminino, que ainda sofre com menos investimentos e menor estrutura do que o futebol masculino.
O futebol no Brasil ainda é muito masculino, então esse governo tem estabelecido estratégias para o desenvolvimento do futebol feminino, para a ampliação das oportunidades para as mulheres dentro do futebol, para a prática, para a gestão, para técnicas e a participação das mulheres em todas as atividades e fortalecer o futebol feminino da base até o alto rendimento.
A sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 vai ser decidida pela FIFA, a entidade que comanda o futebol no mundo, em maio de 2024.
A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, abriu processo administrativo sancionador contra a empresa de pacotes de viagens Urbi, antiga Hotel Urbano.
A medida ocorre por desrespeito aos direitos dos consumidores que compraram pacotes de viagens com a plataforma, como cancelamentos de viagens sem aviso prévio, atraso no pagamento a hotéis e falta de assistência em caso de problemas durante a viagem e hospedagem.
A empresa também é acusada de não cumprir as obrigações contratuais com clientes, além de fornecer informações enganosas sobre os pacotes de viagem oferecidos.
O processo pode resultar em multas de até 13 milhões de reais e a suspensão das atividades da empresa.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF aceita primeira e sem denúncias contra envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
STJ decide que é possível penhorar salário para pagar dívida não alimentar.
Igreja vai ter que devolver doação em dinheiro feita por fiel.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal recebeu as primeiras 100 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República em inquéritos contra pessoas acusadas de envolvimento nos atos de 8 de janeiro.
Os inquéritos são de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Eles foram instaurados para apurar a responsabilidade dos autores intelectuais, das pessoas que instigaram os atos e dos executores dos crimes.
Esses acusados se tornam réus e passam a responder à ação penal por crimes como golpe de Estado, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Na nova fase do processo, vai haver coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Só depois, o STF vai julgar se condena ou absolve os réus.
Em caráter excepcional, é possível penhorar salário para pagamento de dívida não alimentar.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Um credor, alegando entendimentos divergentes entre colegiados do STJ, interpôs embargos de divergência contra acórdão da quarta turma do tribunal que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado, em torno de R$ 8.500, diante da dívida de cerca de R$ 110.000. A Corte Especial do STJ deu provimento ao recurso do credor. Para o relator ministro João Otávio de Noronha, é possível relativizar a regra do Código de Processo Civil e autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado o montante que garanta a dignidade do devedor e da família dele.
Presidente do TSE se reúne com os presidentes da Câmara e do Senado Federal.
O ministro Alexandre de Moraes entregou a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco sugestões para o PL das fake news. Henrique Amaral.
Entre as propostas do presidente do TSE, está de que a Justiça Eleitoral seja autorizada a determinar a suspensão temporária de perfis ou contas que produzam desinformação de forma sistemática e frequente. O documento entregue pelo ministro Alexandre também prevê multa de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora para quem descumprir determinação da Justiça Eleitoral para retirar do ar conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado.
Justiça anula doação feita por fiel à igreja.
R$ 101 mil devem ser devolvidos. Neto Costa.
Após ganhar na loteria, um casal realizou a doação em dinheiro à igreja. Mesmo envolvendo quantia alta, as partes não lavraram escritura pública a fim de cumprir a formalidade exigida no caso. Porém, a mulher resolveu recorrer ao judiciário para reaver o valor doado. A igreja sustentou que fazer o registro traria ônus excessivo e que seria extremamente difícil identificar e vincular a origem das diversas ofertas recebidas. A Justiça do Distrito Federal entendeu que a inobservância da formalidade por ocasião de doação de quantia alta é causa de nulidade absoluta do ato praticado, conforme o Código Civil Brasileiro.
Estado da Paraíba vai ter que indenizar esposa de detento morto dentro de presídio.
A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça Estadual manteve a condenação de primeira instância. Marcelo Della Libera.
O detento estava recolhido no presídio Silvio Porto quando foi encontrado morto na cela. O Estado pediu a reforma da sentença. Alegou que os detentos do presídio eram os causadores do fatal incidente. Acrescentou ainda que não havia nenhuma prova de suposta falha do serviço prestado pelo Estado. O relator do caso, o desembargador Marcos William, manteve a decisão de primeiro grau com base em entendimento de cortes superiores de que, em caso de morte de preso dentro de estabelecimento prisional, incide a responsabilidade objetiva do Estado. A indenização por danos morais vai ser de R$ 60 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
No Senado, o presidente do Banco Central afirma que redução da taxa de juros depende de inflação controlada e confiança nas contas públicas.
Presidente do TSE entrega ao Congresso sugestões ao PL que combate as fake news.
Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, citações para tirar Brasil do mapa da fome.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência no Senado, na manhã de hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a taxa de juros mais baixa depende de vários fatores, como inflação controlada e confiança nas contas públicas.
Campos Neto afirmou ainda que a decisão sobre a taxa de juros do país não tem componente político. Os detalhes com Bruno Lourenço.
Senadores como Omar Aziz, do PSD do Amazonas, questionaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a manutenção da taxa referência de juros na economia, a Selic, em 13,75% ao ano.
O senhor tinha que criticar os juros e tentar baixar os juros, não defender os juros altos.
Já Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, lembrou a consequência de tomar decisões técnicas, como a do Comitê de Política Monetária, sem o devido respaldo da economia real.
A consequência, presidente, é que entre 2015 e 2016 nós temos a maior recessão da história desde 1948.
O presidente do BC, Roberto Campos Neto, explicou que o banco tem autonomia operacional para perseguir a meta de inflação fixada pelo governo por meio do Conselho Monetário Nacional. E disse que se o Copom tivesse trilhado outro caminho, como o da Argentina, com inflação de mais de 100% ao ano, os juros estariam maiores e o pobre pagaria a conta.
Então, no caso da Argentina, a pobreza aumentou 53% e hoje alcança quase 40% da população.
Roberto Campos Neto disse ainda que juros têm a ver com expectativas e que muitas vezes na história eles abaixaram e a oferta de crédito não acompanhou a queda.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos ouviram hoje o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, sobre ações da pasta no sentido de tirar o Brasil do mapa da fome e fortalecer a classe média.
Os senadores pediram ênfase em ações do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para combater a fome. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, defendeu ações para tirar o Brasil do mapa da fome e da pobreza, assim como fortalecer a classe média. Entre as ações da pasta está a oferta de qualificação, postos de trabalho e oportunidade de empreendedorismo a pessoas registradas no Cadastro Único, disse Wellington Dias.
O desafio não é pequeno. Tirar de novo o Brasil do mapa da fome. Tirar novamente o Brasil do mapa da insegurança alimentar e nutricional. E, ao mesmo tempo, garantir que a gente tenha as condições da redução de pessoas da extrema pobreza e da pobreza e ainda fazer crescer a classe média.
Também para a senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, combater a pobreza deve ser a prioridade do Congresso Nacional.
As decisões são políticas. Quem tem essa quantidade de gente com fome e desnutrida, eu acho que não tem uma agenda mais importante para esse Congresso.
Os presidentes das comissões de assuntos sociais, senador Humberto Costa, do PT pernambucano, e de direitos humanos, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, também defenderam a atuação do Executivo e do Congresso Nacional para que o país possa sair do mapa da fome.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, sugestões ao chamado projeto de combate às fake news.
A proposta, já aprovada pelo Senado, aguarda votação na Câmara dos Deputados. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, apresentou sugestões ao projeto de combate às fake news. Entre elas está a responsabilização dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada por contas inautênticas e redes de distribuição artificial e pela demora na retirada de conteúdos e contas que defendam, por exemplo, atos antidemocráticos e divulguem ou compartilhem fatos falsos ou descontextualizados sobre o processo eleitoral. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, antecipou o voto contrário à proposta, que vai voltar ao Senado, por entender que ela compromete a liberdade de expressão.
Eu quero estudar bem esse projeto aqui para a gente interpretar ele e, se tiver algum tipo de censura e questão de tirar a nossa liberdade de expressão, é votar contra.
O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, negou que o projeto ameace a liberdade de expressão.
A liberdade de expressão, ela é importante, é uma cláusula constitucional, mas não podemos confundir liberdade de expressão com depreciação.
O projeto de combate às fake news é do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe.
Hoje, 25 de abril, o Poder Legislativo completa 60 anos de participação no programa mais antigo do rádio, A Voz do Brasil.
Notícias que levam o dia a dia do Congresso Brasileiro aos quatro cantos do país. A trajetória da Voz do Brasil está conectada a momentos históricos da política brasileira.
Mudanças na legislação flexibilizaram o programa, que hoje pode ser retransmitido em novos horários pelas emissoras no país. Eu conto um pouco mais sobre isso na reportagem especial O Legislativo na Voz do Brasil, 60 anos de história. O texto é de Vladimir Espinosa. Vamos ouvir um trecho. Foi aprovado em 1962 o Código Brasileiro de Telecomunicações, que estabeleceu a participação do Senado e da Câmara na Voz do Brasil. Com a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, muitos parlamentares se sentiam isolados de suas bases, porque não conseguiam mais manter contato frequente com a grande mídia, que na época ainda não dispunha de boa estrutura de cobertura em Brasília. O deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, disse numa audiência pública realizada no Senado que parte da Voz do Brasil dedicada ao Legislativo é o único meio de divulgação dos trabalhos de deputados e senadores que não são empresários nem donos de rádio ou televisão.
Lá no meu Maranhão, lá no Saco das Almas, onde eu nasci, num quilombo, a única forma das pessoas saberem um pouco do que eu faço é através da Voz do Brasil.
E no dia 25 de abril, também conhecido como hoje, só que há 60 anos, o Congresso iniciava sua participação na Voz, que é o programa de rádio mais antigo do Brasil. Sendo assim, no dia 25 de abril de 1963, foi ao ar o primeiro programa do Poder Legislativo na Voz do Brasil, com a participação do senador Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional.
Os senhores conhecerão pela Voz do Brasil o fecundo trabalho dessas duas casas. Diariamente, o noticiário lhes chegará relatando o que fizeram os representantes do povo brasileiro.
Atualmente, apenas as emissoras educativas estão obrigadas a retransmitir a Voz do Brasil pontualmente, às 19 horas. As comerciais e as comunitárias podem escolher entre 19 e 22 horas para exibir o programa. Em 2021, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, chegou a dizer que cerca de 70 milhões de brasileiros ouviam o programa diariamente. Luiz Arthur Ferrareto, professor responsável pelo Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, defende a permanência do programa com base na transparência que ele oferece aos cidadãos.
A Voz do Brasil é fundamental para que milhares de brasileiros tenham acesso a um certo nível de transparência dos poderes da República. Considero muito importante quando isso é feito pelo Poder Legislativo, porque há um controle em termos de quanto de conteúdo, de quanto de tempo, de cada um dos partidos vai ser exposto, vai ser colocado. Isso dá equilíbrio e há uma transparência a partir da divulgação do que ocorre nas comissões do Senado e da Câmara.
Quem fala conosco é o Neusito Inácio da Silva.
Para mim é um dos melhores jornal sério que tem. Eu adoro a Voz do Brasil, nunca deixo de escutar.
Em sua brilhante obra Os Sertões, Euclides da Cunha disse que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele usou a frase para descrever a realidade daqueles que vinham das cidades interiores interioranas do Nordeste brasileiro. Emprestando a ideia de Euclides da Cunha, pode-se dizer hoje que a Voz do Brasil é, antes de tudo, forte e sobrevivente. Apesar de todas as investidas contra ela, o programa permanece.
Para ouvir a íntegra da reportagem especial O Legislativo na Voz do Brasil, 60 anos de história, acesse senado.leg.br/rádio.
Daqui da redação da Rádio Senado, nós felicitamos essas 6 décadas de serviços dedicados à informação sobre o Parlamento Brasileiro para você, ouvinte.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Presidente Arthur Lira informa que CPI do MST será criada nesta semana.
Inclusão de projeto que trata de fake news na pauta divide opiniões.
Indígenas comemoram conquistas, mas afirmam que momento ainda é de luta.
Boa noite. O plenário da Câmara homenageou os indígenas que se reúnem essa semana em Brasília em mais uma edição do acampamento Terra Livre. A repórter Maria Neves acompanhou.
Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o acampamento Terra Livre representa a maior assembleia dos indígenas brasileiros e ocorre entre os dias 24 e 28 de abril em Brasília. Nesta edição, o mote do movimento é "O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia." Conforme destacou a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, a presença da bancada do COCAR na Câmara é a voz indígena na institucionalidade, depois de um longo período em que os povos tradicionais foram recebidos com bala de borracha e gás de pimenta na esplanada. Da mesma forma, a ministra ressaltou a importância da criação do próprio ministério, assim como a presença de uma indígena na presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a ex-deputada Joana Wapichana. Para Sônia Guajajara, esse movimento inicia a reparação da invisibilidade e da histórica negação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. No entanto, a ministra ressalta ainda ser necessário mudar consciências, reflorestar mentes no Brasil e no mundo que continuam a considerar terras indígenas como improdutivas.
O que é mais produtivo é explorar os territórios com agrotóxico, com veneno das grandes lavouras, das monoculturas, ou é proteger as florestas para garantir o ar que todo mundo respira, para garantir a água que todo mundo bebe? O que é improdutivo?
Autora do pedido para a realização da homenagem, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, sustentou que nesses mais de 1.500 anos de história do Brasil, apenas sofisticaram o jeito de matar os povos indígenas. A intenção de matar ainda é a mesma. De acordo com a parlamentar, em 2019, 135 lideranças indígenas foram assassinadas e em 2021, 185 morreram na luta pelo reconhecimento de seus territórios. Célia Chacriabá ainda frisou que o Congresso é conservador e conta com mais de 1.025 projetos relativos a indígenas, na grande maioria para retirar direitos. Mas a deputada garante que os indígenas vão resistir e que a própria vida no planeta depende do respeito aos modos de vida tradicionais.
Mas nós temos também enviado uma mensagem importante para esse Congresso Nacional, que as pessoas que não se preocupam com as questões ambientais, para as pessoas que não se preocupam, crianças indígenas Yanomami sendo mortas de fome, para as pessoas que não se preocupam com meninas sendo violentadas, estrupadas pelo garimpo, não se trata somente de uma pauta progressista. Se trata de uma pauta humanitária. Porque nós, povos indígenas, nós precisamos ser reconhecidos com a nossa potência. Porque se nós, povos indígenas, deixar de existir, o Brasil, a humanidade também está ameaçada de existir.
O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o Brasil conta com 1 milhão e 600 mil indígenas. No censo anterior do órgão, a população indígena era de apenas 900 mil pessoas. Conforme Célia Chacriabá, esse contingente se divide em 305 povos que falam mais de 274 línguas. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas informa que o país tem cerca de 680 territórios regularizados e mais de 200 aguardam demarcação. O Grupo de Trabalho sobre Povos Indígenas do Governo de Transição recomendou a regularização imediata de 13 terras indígenas que estão com os processos totalmente prontos para homologação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Homenagem. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza Arthur Antunes Coimbra, o Zico, pelos seus 70 anos. O deputado faz uma retrospectiva da carreira do esportista e lembra que Zico jogou 3 Copas do Mundo pelo Brasil e que foi o maior artilheiro da história do Flamengo.
Charles Fernandes afirma que Zico é um exemplo de pai de família, de avô e de profissional, sendo uma inspiração para a nova geração do futebol do país.
Educação. Belong Solano, do PT do Piauí, comemora o anúncio do governo federal sobre a recomposição do orçamento das universidades e institutos federais. De acordo com o deputado, a readequação de R$ 2,4 bilhões marca o fim do obscurantismo no ensino superior.
Merlong Solano cita como exemplo a Universidade Federal do Piauí, que receberá um incremento de R$ 36 milhões, além de mais R$ 10,5 milhões para o Instituto Federal de Educação do Piauí. O deputado avalia que os novos valores vão impulsionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão em todo o país.
Está na pauta da Câmara projeto que pode derrubar trechos do decreto do governo federal que atualiza o marco legal do saneamento básico. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, faz uma defesa do decreto porque, segundo ele, os prazos estabelecidos na lei são inexequíveis, resultando em uma regulamentação desastrosa, tanto para as empresas públicas quanto para a iniciativa privada.
Joseildo Ramos considera que 4 pontos são fundamentais para a universalização do saneamento. A definição do que é prestação regionalizada de serviço entre os entes federados, o reconhecimento dos consórcios públicos na prestação de serviços, a extensão do prazo para adesão ao modelo de regionalização e o prazo para que os municípios apresentem seus planos de universalização.
Política. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, é favorável à instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Segundo ele, é preciso discutir questões envolvendo a prisão de inocentes e suspeitas de parcialidade e falta de transparência do Poder Judiciário.
Delegado Marcelo Freitas também ressalta trecho de nota emitida pelo Gabinete de Segurança Institucional, que diz que as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto já faziam parte de inquérito policial instaurado no âmbito do STF.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende a derrubada de vetos de Jair Bolsonaro a diversos projetos de lei. Entre eles, o deputado cita o que previa pena de multa e reclusão para os responsáveis pela disseminação de fake news e o que propunha mudanças na Lei de Segurança Nacional e crimes contra o Estado Democrático de Direito.
Luiz Couto afirma que o governo anterior foi todo baseado em fake news e que os que ainda defendem Bolsonaro temem pelo fim da máquina de disseminação dessas informações falsas.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, acusa o presidente Lula de ser hipócrita por frequentemente tomar atitudes que prejudicam as mulheres. Entre elas, o deputado cita o aumento do preço dos combustíveis, que, segundo ele, vai impactar especialmente a vida das mães solo que fazem jornada dupla para sustentar seus lares.
Marcos Polon também expressa seu sentimento de revolta com a permissão dada pelo governo Lula para que atracassem no Brasil 2 navios de guerra iranianos. O deputado lembra que, no ano passado, uma jovem foi presa e morreu espancada por não estar usando o véu islâmico em público no Irã.
Relações Exteriores.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a importância da Revolução dos Cravos em Portugal, ocorrida em 25 de abril, e que derrubou o regime salazarista no país, instaurando um governo democrático.
Alice Portugal comenta sobre a atuação do presidente da República em visita a Portugal. A deputada afirma que, na ocasião, Lula assinou novos contratos, abriu fronteiras e defendeu a paz, fazendo, segundo ela, com que o Brasil voltasse a se destacar no cenário internacional.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, fala sobre a importância das relações internacionais e econômicas do Brasil com outros países a partir da viagem de Lula para Portugal e China.
Marcon acredita que o país só tem a ganhar com os contatos feitos pelo presidente da República no exterior.
Já General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, ressalta protestos de políticos de extrema-direita à presença do presidente Lula no Parlamento de Portugal na data em que se comemora a Revolução dos Cravos.
General Girão censura opiniões do presidente da República a respeito de geopolítica e soberania de outras nações. Segundo o deputado, por causa destas manifestações, o Brasil deixou de assinar acordo com uma empresa de aviões ucraniana, o que resultou na perda de 50 bilhões de dólares em investimentos.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa Lula de ter gerado um problema diplomático para o Brasil ao proferir falas polêmicas sobre a guerra na Ucrânia em viagem à China. Segundo o deputado, na ocasião, o presidente não mediu as consequências das suas declarações.
Zé Trovão também repudia o projeto de lei das fake news e diz que a esquerda quer cercear a liberdade de expressão dos cidadãos.
Segurança Pública.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, se posiciona contrariamente à descriminalização das drogas. O deputado afirma que, ao deixar de tipificar um crime, todos os que estão presos por ele serão postos em liberdade.
Eduardo Bolsonaro lança à população a pergunta se ela vai se sentir mais ou menos segura caso ocorra a descriminalização. De acordo com o deputado, o ex-presidente Bolsonaro foi o único que realmente combateu o tráfico, apoiando as polícias, especialmente a Rodoviária Federal, em seu trabalho de repressão.
Para Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, é inadmissível um ministro defender a descriminalização das drogas quando muitas mães choram a perda de seus filhos para o tráfico. De acordo com a parlamentar, o governo deve se empenhar em dar alternativas para os jovens não se embrenharem no mundo das drogas e criar casas de recuperação para dependentes químicos.
Na visão de Coronel Fernanda, se o comércio de drogas fosse positivo, as favelas do Rio de Janeiro, dominadas pelo tráfico, seriam os melhores lugares para se viver.
Economia.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, critica a política adotada nos últimos anos pelas gestões federais em relação ao setor de petróleo e gás no Brasil, marcada, segundo ele, por uma lógica privatista que prioriza a abertura para investimentos internacionais em detrimento dos interesses nacionais.
Emanuel Pinheiro Neto defende a importância da retomada do controle sobre a produção, refino e transporte do petróleo nacional, para garantir preços mais justos e evitar a vulnerabilidade do país diante das oscilações do mercado internacional.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica o governo por não apresentar projetos sérios com vistas ao crescimento econômico. O parlamentar argumenta que o executivo deveria fazer uma reforma administrativa para enxugar a máquina pública.
Na opinião de Otone de Paula, os avanços alcançados no governo Bolsonaro vão retroceder na gestão de Lula. Ele acusa a imprensa de ser conivente com isso e de criar narrativas conforme seus próprios interesses.
Presidência.
A CPI do MST deverá ser criada nesta semana, segundo o presidente da Câmara. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou que a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, será criada nesta semana. A criação foi proposta pelo deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. De acordo com Zuco, houve um aumento de invasões a propriedades depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Existem ainda outros três pedidos de criação de CPI em análise na Câmara. um para apurar a manipulação de resultados em partidas de futebol, outra sobre as inconsistências bilionárias no balanço das lojas americanas e mais uma para investigar operações fraudulentas com criptomoedas. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a CPI do MST não vai afetar os trabalhos do plenário.
A CPI é um instrumento geralmente de minorias. Se ela acontecer, ela aconteça, mas o que nós vamos prezar é pela continuidade da pauta.
Na pauta da semana, um dos destaques é o projeto de combate às fake news. Arthur Lira disse que o relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, está conversando com os líderes partidários sobre o texto. O presidente da Câmara reafirmou que o projeto garante a liberdade de expressão nas redes sociais, ao contrário do que vem afirmando as empresas do setor.
A liberdade de expressão será mantida. Há uma narrativa falsa de grandes plataformas de que a população terá intervenção na sua internet. Pelo contrário, o que nós estamos prezando é garantir na formalidade da lei os direitos para que uma rede funcione para o que ela deve ser. Não para situações como, por exemplo, essa questão das escolas. Há de se ter um limite para isso, não é? Garantindo a todos as suas liberdades de expressão e cada um arca com as suas consequências do que fala nas redes.
Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, protesta contra o projeto que cria medidas de combate à disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais, bem como a indicação de um parlamentar do PCdoB como relator.
Para Maurício Marcon, um dos pontos de discórdia do projeto é a criação de uma entidade autônoma de supervisão, que, segundo o parlamentar, terá o poder de dizer o que é ou não verdade. O deputado acredita que o projeto visa implementar a censura no país com a conivência do STF.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, avalia que o projeto sobre combate às fake news vai contra a liberdade de expressão ao propor a criação de uma entidade autônoma para decidir o que é notícia falsa ou não dentro das plataformas digitais.
Abílio Brunini argumenta que a intenção do governo é controlar a narrativa e perseguir seus oponentes. Ele também afirma que a aplicação da lei será feita de forma desigual.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, se posiciona contra o projeto das fake news, classificado por ele como projeto da censura. Na visão do deputado, a proposta coloca em risco a liberdade de expressão.
Além disso, Marcel Van Hatten argumenta que o projeto é ambíguo e pode levar à prisão de pessoas que discordam do governo, já que, segundo o deputado, o próprio governo teria influência sobre a entidade a ser criada para fiscalizar os conteúdos publicados na internet.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, manifesta preocupação com a possibilidade de o Congresso aprovar a proposta que estabelece diretrizes de combate à fake news. Na visão do parlamentar, o projeto é criminoso porque ataca a liberdade de expressão.
Coronel Telhada afirma que é favorável a investigações de crimes na internet, mas salienta que o texto da matéria é uma estratégia da esquerda. O deputado alerta que o primeiro passo de um governo ditatorial é limitar a voz da oposição, para depois procurar cercear a liberdade da imprensa.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica a urgência na aprovação da proposta das fake news.
Nicolas Ferreira também manifesta receio de que a entidade de supervisão prevista no projeto seja composta apenas por membros do governo Lula, o que, segundo o deputado, pode levar a uma possível perseguição contra seus opositores.
André Fernandes, do PL do Ceará, chama o projeto de lei das fake news de censura e expressa sua preocupação com a possibilidade de o governo criar um conselho para fiscalizar as redes sociais e moderar seu conteúdo.
André Fernandes aponta para a importância de se proteger a liberdade de expressão e não permitir que o governo restrinja o debate político nas redes sociais.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o projeto das fake news atende aos interesses do governo. É uma reserva de mercado publicitário, de interesse da maior emissora de televisão do Brasil e que quer calar o Congresso com o apoio do STF.
Com relação às imagens divulgadas sobre a invasão do Palácio do Planalto ocorrida em 8 de janeiro, Luiz Lima declara que o presidente Lula, junto com os ministros da Justiça e da Defesa e com o GSI, permitiram os atos de vandalismo.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que a oposição teme o projeto das fake news porque muitos dos propagadores de notícias falsas são aliados do ex-presidente Bolsonaro. Segundo o deputado, as pessoas não podem confundir liberdade de expressão com permissão para cometimento de crime.
Helder Salomão também defende uma investigação profunda dos atos de 8 de janeiro em Brasília e enfatiza que a oposição quer apenas criar tumulto e confusão.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, acredita que o projeto de lei das fake news está gerando desespero entre os bolsonaristas, pois, segundo ela, o grupo é conhecido por propagar mentiras e desinformação na internet. A deputada lembra que muitos deles, inclusive, já tiveram suas redes sociais suspensas por esse motivo.
Carol D'Artora critica ainda o casamento do prefeito da cidade paranaense de Araucária, de 65 anos, com uma adolescente de 16, e a posterior nomeação da mãe dela para um cargo na prefeitura. A deputada usa esse caso para enfatizar a urgência de se vencer a violência machista contra meninas e crianças no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.